Às vezes, algumas políticas pensam em todos, todos que estão ali, no alto do poder, e esquecem aqueles, aqueles que deixam os que estão no alto. O povo continua vendo distante, distante, distante. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Baglini, da plataforma Gabarita Gel. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Pensar Fora da Caixa. Com a crise energética que o Amapá está vivendo há algumas semanas, as discussões sobre privatização e estatização voltaram a eclodir nos debates. Uma vez que a fornecedora de energia elétrica do estado do Amapá é de capital misto, subsidiado pelo estado e por companhias privadas. Mas, para compreender essa discussão de privatizar ou estatizar algo, não podemos partir do certo e errado, tampouco do pode e não pode. Por isso, convido vocês para trocarmos mais uma ideia aqui no Gabarita Cast. Puxe o banquinho, separe o café, caminhe com mais calma. Não importa onde esteja, o que eu quero é sua companhia até o fim de nossa conversa. Nossa vida é feita de inúmeros apagões, e com as concessões para as iniciativas privadas não é muito diferente. No entanto, vamos navegar um pouco na história para entendermos qual é o lance do Estado e do mundo privado neste contexto todo.
Se analisarmos o correr da história mundial, o Estado, na figura de reis, imperadores, presidentes, ditadores, monarcas, sempre conduziu boa parte das relações sociais, políticas, culturais e econômicas dos elementos que estavam sobre o seu território. E como tudo na vida, alguns estados com bastante sucesso, outros nem tanto assim.
Porém, com a ascensão da burguesia industrial durante o século XVIII na Inglaterra e, consequentemente, a explosão da Revolução Industrial, o papel do Estado na economia começou a ser contestado, pois, para os liberais, grupo que ali surgia começaram a encontrar entraves para seu lucro que eram gerados pelo Estado.
Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, tais como John Locke apontava, e que lhe davam o direito de todos os cidadãos trabalhar, acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada.
Perceberam? O Estado era um entrave para essa liberdade. Porém, quero aqui levantar, por que foi só na Revolução Industrial que os liberais começaram a agir de maneira mais efetiva, diferente de outros momentos da história?
Aqui podemos fazer um ensaio de uma análise mais ampla, considerando outros momentos da história. Vejamos, o Estado, sobretudo dos países europeus, acumulava suas riquezas e a partir da exploração das colônias, a burguesia também estava bem, pois ela financiava poderes absolutistas por meio de exércitos e, claro, se beneficiava dessa centralização.
Pois o rei garantia a ela a ordem, a segurança e uma série de medidas que favoreciam o comércio e, consequentemente, o seu lucro. Era tipo uma conversa de bar em que o papo era muito claro. Burguesia fala para o rei: ei, eu vou te ajudar. O rei responde, obrigado, burguesia, também irei te ajudar. No fundo, alguém grita, e o povo? Burguesia e o rei respondem, ah, deixa pra lá.
Mas como a amizade era apenas de bar, ops, de economia, os interesses irão mudar a partir do momento que a mina de ouro, ou melhor, a minha colônia, deixa de ser colônia. Agora o discurso da burguesia começou a mudar, dizendo o seguinte, eu não quero mais ficar na mão de um Estado centralizador usurpador de direitos, eu quero privatizar.
Não era para menos. A Revolução Industrial não foi apenas a entrada das máquinas no sistema produtivo. Foi a ampliação da produção sobre o liberalismo e, consequentemente, o advento do capitalismo em todas as partes do mundo. Esse modelo de liberalismo, deixando o controle nas mãos do mercado, caminhou muito bem até a quebra da Bolsa de 1929.
Sobre esse tema, já discutimos em aula e em outros podcasts. Porém, foi esse crash que colocou à prova novamente o liberalismo e a necessidade do retorno do Estado no controle da economia e de outras demandas inerentes ao território.
É claro que parte da necessidade da interferência do Estado foram capitaneados pelo economista John Maynard Keynes, que se baseia na intervenção do Estado sobre as demandas econômicas e que foi colocada em prática na década de 30 por Franklin Delano Roosevelt, na recuperação dos Estados Unidos e após o fim da Segunda Guerra Mundial, como parte da recuperação dos países destruídos na guerra.
Essa corrente é conhecida como Welfare State, Estado de bem-estar social, que posicionava o governo como um elemento assistencial. Em outras palavras, o Estado se torna responsável por promover o bem-estar social e econômico da população, garantindo educação, saúde, habitação, renda e seguridade social aos cidadãos.
Viram o quanto é uma corrida de idas e vindas? Começa com o Estado, passa para o mundo privado. Depois volta para o Estado e assim vai até a década de 70, quando uma grave crise econômica afetou todo o mundo capitalista, sendo consequência tanto da crise do petróleo quanto do aumento dos déficits públicos nos países desenvolvidos. Vou agora fazer uma pausa dramática para você pensar quem vai entrar em cena de novo. Sim, você acertou. O liberalismo voltou. Mas agora num novo formato, o neoliberalismo, que passou a acusar o Estado do bem-estar social como responsável por essa situação crítica.
Foi com isso que o Estado abarcou o neoliberalismo e começou uma drástica redução do gasto público. Demissão em massa de servidores públicos e privatização de empresas estatais e tudo que o Estado colocava à mão.
Augusto Pinochet, no Chile, fez isso e muito mais em 1975, seguindo as diretrizes dos acadêmicos da Escola de Chicago.
A cereja do bolo para os neoliberais foi os governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, que passaram a levar um discurso que o livre mercado é a solução para todos os males sociais e econômicos.
Mas a pergunta ainda fica no ar. Vale a pena privatizar?
privatizar é algo que traz resultados para o país ou para um pequeno grupo? Ou o Estado deve privatizar apenas aparelhos que não são estratégicos?
Com o contexto histórico já apresentado, os defensores da privatização costumam dizer que o Estado não é capaz de gerir tudo e que sua ineficiência acaba prejudicando a maior parte da população. Para os defensores da privatização, a privatização já provou ser eficiente em diversos setores, como a telefonia, que era gerida pela Telebrás, e as empresas de exploração mineralógica, a Vale e a CSN, que depois das privatizações passaram a gerar receitas bastante positivas.
Já os que se opõem à privatização costumam dizer que o Estado não pode renunciar à participação em setores econômicos com interesses públicos fundamentais, pois, ao fazer isso, o Estado acaba privando o acesso de recursos básicos para a população mais carente.
O grande problema é o antagonismo entre Estado e iniciativa privada. O Estado deve promover o desenvolvimento econômico-social. Já para o setor privado, o que interessa é aumentar os seus lucros.
Não se pode demolir o Estado igual alguns pró-privatização desejam, mas sim de reorientar suas ações, de tal modo a beneficiar toda uma população. Por isso, é importante pensar na ponta, pensar no povo, naquele e naquela que precisam do serviço e que por ingerências do Estado e também do mundo privado ficam no escuro, tal como o Estado do Amapá. Antes de terminar a nossa conversa, convido você para refletir. O problema é o Estado ou quem gerencia o Estado? O problema é a privatização ou quem gerencia a privatização? Obrigado por ter caminhado, por ter tomado um café, por ter feito companhia para a nossa conversa. Aliás, eu não estive sozinho nesse podcast. Tive convidados pra lá de especiais. Ah, como são especiais! A Mi e o Vini. É, gente, você viu? O gabarito também é aluno. Muito obrigado, gente, mesmo. Vocês dois abrilhantaram o episódio. Até o próximo Gabarita Cast.